Nós estamos ministrando o CTL, curso de treinamento de líderes. Esta é a nossa oitava matéria, o trabalho do ministro, que é discipular. E é a quarta aula. Em cada matéria nós temos seis aulas, ok? Essa é a quarta aula da matéria sobre discipulado. Amém? Nós temos visto a importância do discipulado e o discipulado é um ponto mais central na vida da igreja do que a própria célula. A célula é vital, mas o discipulado é ainda mais importante, por várias razões, não é? O discipulado, de fato, é que produz essa força na estrutura, essa solidez na construção, porque cria vínculos sólidos de relacionamento. E pelo discipulado nós temos condição de fazer uma supervisão muito mais apropriada do trabalho. Então temos condição de perceber problemas antes que eles se tornem insolúveis, ou seja, ainda incipientes. Temos condição de corrigir problemas e sem causar muito dano, né, na estrutura ao derredor. E podemos ser uma grande igreja numa cidade e os irmãos não terem a sensação de estarem numa grande igreja, numa multidão. Então é muito precioso, nós somos em Goiânia, 9 prédios, estamos terminando de construir o 10º, até o final do ano vamos ter 10 prédios em Goiânia. E são 10 prédios grandes, né? Aqueles que foram conhecer algum prédio sabem disso, os prédios são grandes, são enormes, e nós somos hoje cerca de pouco menos de 30 mil jovens e adultos na cidade. Mas esses irmãos, o vínculo deles é com a célula, então eles não sentem realmente parte de uma multidão tão grande. E o que é precioso, nós temos a mesma pregação aos domingos, e na célula tem o mesmo compartilhamento, e toda a cidade recebe uma mesma revista, em outras igrejas seria um boletim, para nós é uma revista. Então, o que acontece é que se um membro de uma célula, né, que mora num lado da cidade, encontrar com um membro da videira que mora no outro lado, completamente oposto, e antes eles nem se conheciam, mas agora eles se encontraram em algum lugar e eles estão conversando, eles vão perceber que na célula compartilharam a mesma coisa, que estão desfrutando do mesmo alimento, que estão falando a mesma coisa, ou seja, eles vão ter uma noção de que fazem parte de uma única igreja. Isto tem acontecido por quê? Por causa dos vínculos de discipulado em cada linha de comunicação e autoridade da igreja. Então, o meu relacionamento com os pastores de rede é um relacionamento de discipulado. Os pastores de rede com seus discipuladores e líderes é um relacionamento de discipulado. Por sua vez, o discipulador tem um grupo de líderes de célula que ele também discipula. Então, cada linha de comunicação é baseada em discipulado. E isso produz a força do nosso trabalho. Portanto, nunca despreze o discipulado, nunca pense que é algo opcional, ok? Mas também não fique desanimado se nem todos entram para o discipulado. Isso não deveria ser motivo de desânimo para nós. Isso é normal. As pessoas se convertem e elas têm um tempo ali para crescer, né? Para aprender do Senhor, e é inevitável. Chega um momento que ela entende que precisa ser um discípulo. Isso é inevitável para quase todos. Né? Mas quando isso acontecer, ela vai ter uma estrutura apropriada para poder envolvê-la e para poder discipulá-la. Aleluia! Então, nós chamamos discipuladores na nossa igreja aqueles que são chamados de supervisores ou superintendentes em outros modelos de igreja. É importante você lembrar disso. Amém? Então, não queremos que o discipulador seja um mero cargo na nossa estrutura. A ideia não é de ter cargos, é de compreender uma função. E nessa aula eu quero falar mais especificamente desse discipulador que ele está acompanhando líderes de célula, ok? Ou de líderes de célula que também estão acompanhando um líder em treinamento, estão discipulando. Gostaria de mostrar como acontece isso na prática. Esse discipulador e esse líder, ele é um servo, ok? Precisamos sempre lembrar que o nosso trabalho de liderança é um trabalho de servir e de serviço. Jesus também serviu, mas lembra, não podemos pensar que servir seja fazer tarefas pequenas, tarefas às vezes tidas como que mostram mais humildade. Então, alguns pensam que servir é trabalhar na cozinha, ou quem sabe limpar o banheiro, ou quem sabe varrer o quintal. Não, isso também é servir, evidentemente, alguém vai ter que fazer, mas nós como líderes servimos de maneira diferente. Jesus serviu seus discípulos também, mas não serviu dessa forma. Como o Senhor serviu? Então, o Senhor serviu dando direção para eles. mostrando o que eles deveriam fazer. O Senhor serviu como? Ficando na frente deles, na linha de fogo. Não é? Quando vieram para prendê-lo, o que Jesus disse? Deixa esses irem. Né? Vocês querem a mim? Deixa que esses vão. Quer dizer, até na hora H, ele está preocupado com os seus discípulos, com aqueles a quem liderava. Como é que ele serviu? A Bíblia fala que na última ceia, ele lavou os pés dos discípulos. Aquele lavar os pés tem um significado, e Jesus explicou que estava fazendo aquilo com um significado muito maior do que simplesmente tirar a sujeira do pé. Tanto que ele disse para Pedro, Pedro falou para ele, o Senhor me lava os pés? E ele disse para Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Né? Então está mostrando ali que era algo muito maior. Jesus estava, na verdade, removendo coisas da vida deles. Okay? Jesus também serviu liderando de maneira objetiva, um propósito, dando direção para eles. E também liderou e discipulou quando chegou para Pedro e falou, arreda Satanás. Quer dizer, até na repreensão, na exortação, ele estava servindo. Então, às vezes o pastor também tem que usar um gancho para puxar a ovelha. Mas é melhor que a ovelha sofra o gancho do pastor do que os dentes do lobo. Entende? Então isso também é necessário, é assim que nós servimos. Muitas vezes no momento não parece agradável para o discípulo, para a ovelha. Mas o líder é aquele que sabe o que é melhor para ser feito naquele momento. Não significa que ele vai acertar todas as vezes, mas um bom líder nunca se omite. Ele sempre faz o que ele entende que deve ser feito. E agora mesmo, estava vindo para cá, alguém me ligou, uma das nossas cidades do interior. Então o supervisor achou melhor tirar o pastor de lá e mandar para outra cidade. Mas esse líder de célula estava muito chateado, porque ele gostava tanto do pastor, e agora ele estava tão triste que ele não queria mais liderar, ele não queria mais nada. E aí ele me ligou. Claro que quando ovelhas fazem isso, quando me ligam, que na verdade elas querem ouvir eu dizendo o quê? Não faz isso, fica. Quem quer sair não fala nada com a gente, e simplesmente some na chapada. Então, como ele me ligou, eu já sabia que muito bem que ele não quer, ele quer alguém que diga para ele que ele é importante, mas também ele quer entender como as coisas acontecem. Quando eu expliquei para ele por que às vezes a gente tem que fazer isso, aí ele disse, mas e se o pastor tiver errado? E se o supervisor agiu errado? Todos nós iremos sofrer. Então eu disse para ele, não há garantias. Né? Nós não somos Deus, eventualmente vamos cometer equívocos. Eu disse para ele, eu quero o seu voto de confiança de que nós estamos tentando acertar. E se nós errarmos, nós voltamos e consertamos o nosso erro, prometo para você. Se estamos fazendo algo equivocado, você pode ter certeza, a gente vai voltar e vamos consertar e vamos colocar o pastor de volta e dizer, nós erramos, está aqui, vamos começar de novo. Não é? Então isso é importante. Muitas vezes as pessoas têm muito medo de liderar por causa desse momento. Quando a pessoa te confronta dizendo, o seu erro... Nós vamos ter que tolerar. Não, mas o líder jamais se omite. O líder, ele vai à frente e ele faz. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então, no processo de discipulado, eu já expliquei para você em outra matéria, nós temos esses quatro estágios clássicos, né, de como é o processo. Estágio 1, eu faço, você observa. Por quê? Porque você não sabe. Eu vou ensinar você. Então, eu estou fazendo, por favor, olhe eu fazendo. Vamos imaginar na célula. Então, eu vou liderar a reunião, eu quero que você veja como eu estou fazendo. No próximo estágio, eu faço, mas agora eu quero a sua ajuda. Então, você já viu como é que eu lidero a reunião, agora na próxima reunião você vai me ajudar, você vai fazer essa parte aqui. Aí, no terceiro estágio, você vai conduzir a reunião, mas eu vou te ajudar nessa hora. E no último estágio, você vai fazer e eu vou só observar para ver se você aprendeu mesmo. Isso é clássico, esses quatro estágios são clássicos, não é só para a célula, não é só para a igreja, é para qualquer atividade de empreendimento, seja na família, os pais com o filho, seja na empresa, com o estagiário, com alguém que começou agora, seja no discipulado, líder de célula, com líder de treinamento. Qualquer atividade que envolva um tipo de treinamento e aprendizado vai envolver esses quatro estágios. Okay? São estágios, diria, de bom senso. Agora, eu quero apresentar para você esses mesmos estágios com outras palavras. E eu quero compartilhar com você a partir dessas outras palavras. Quais são elas? Então, no estágio 1, eles não sabem e não sabem que não sabem. Não é um jogo de palavras. Você tem que prestar atenção para você entender a frase. Ou seja, eles não sabem, mas estão iludidos. Eles não sabem que não sabem. No segundo estágio, eles não sabem e agora sabem que não sabem. Um grande avanço. No terceiro estágio, eles sabem, mas não sabem que já sabem. E no último estágio, eles sabem e sabem que sabem e agora estão prontos para ensinar alguém. Aleluia. Deu para entender? Eu sei que é muito sabe na história, parece que confunde um pouco, mas se você prestar atenção, você vai entender o espírito que eu estou dizendo. Vamos ver cada um desses estágios. Primeiro, no primeiro estágio, eu estou colocando as coisas como se fosse sempre o ideal, ok? O ideal raramente acontece. Raramente acontece. Então, sempre as coisas têm no meio do caminho alguma pedra, como diria o Carlos Drummond de Andrade. Então, sempre tem alguma coisa no meio do caminho. Então, às vezes um estágio demora mais do que o outro, ou às vezes um estágio demora tanto que você pensa que não vai acontecer mais nada, às vezes um outro estágio é tão rápido que você pensa que não aconteceu, ok? Então, eu vou ensinar para você da maneira ideal, mas pode ser que na prática não seja exatamente desse jeito. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque envolve muita coisa no relacionamento. Vamos imaginar, então, que você é líder de célula e você agora vai treinar os seus líderes em treinamento. Serão seus discípulos. Eu quero colocar nesse estágio, porque eu acho que é o estágio que a maioria dos irmãos aqui estão. Ok? Mas poderia também ser o caso de um pastor que tem um grupo de discípulos com ele que também querem pastorear, querem aprender a ser pastores. Ok? São situações básicas, talvez as pessoas, os irmãos aqui, estão envolvidos. Primeiro estágio, eles não sabem e não sabem que não sabem. Estão iludidos a respeito de si mesmos. São muito confiantes, mas são incompetentes. Eu sei que você acha a palavra incompetente, às vezes, uma coisa pejorativa, como se fosse uma coisa agressiva. Não, não é nada disso. Incompetente é aquele que não tem a competência ainda. Assim como o ignorante é apenas aquele que ignora. Ele não sabe. Eu sou ignorante a respeito desse assunto, eu sou incompetente a respeito dessa habilidade. Então, nessa primeira fase, eles não sabem que não sabem e acham que podem fazer tudo. Principalmente porque eles talvez já viram e eles já concluíram que podem fazer, mas na verdade eles não sabem e não estão cientes disso ainda. Então, nessa fase, o Espírito Santo trata com o quê, na verdade? Com a soberba, com a arrogância, né? Com aquela ideia de que eu posso fazer, com aquela ideia de que eu sou autossuficiente. Então, na verdade, esse é o pensamento da carne. É a carne que sempre pensa que pode fazer a obra de Deus por si mesma, que consegue fazer, mas Deus não aceita. Então, qual que é a maneira de Deus lidar com isso? Deus trata com isso frustrando a gente. Você faz e não dá certo. Você faz de novo, não tem resultado. Você insiste, 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 a porta está fechada, nada acontece. Então, você pensa que é o diabo, repreende os demônios do inferno inteiro, mas esse principado aqui não sai de jeito nenhum. Você não sabe o que você faz, o que está acontecendo. Chega uma hora, ou pelo menos deveria chegar essa hora, e é muito bom quando ela chega muito rápido, quando você ajoelha e fala, Deus, não sei o que está acontecendo, me ajuda. Aí o Espírito vai te mostrar que ele está querendo levar você ao fim da sua arrogância, ao fim do pensamento de que você consegue fazer por si só. Entende? Não tem jeito. Todos nós passamos por isso. E é um círculo, porque passamos por isso cada vez que entramos num novo desafio. Porque você pensa que pode. Esse é um problema muito comum. Então, muitas vezes, tem pastores que estão aqui em Goiânia comigo e são pastores de redes muito bem-sucedidos aqui. E ele conclui o quê? Ele conclui que sabe e que pode. Aí, é só que ele não sabe e nem pode, mas ele acha que sabe e pode. Porque ele acredita que tudo que aconteceu aqui foi por causa dele. Aí quando ele é enviado, ele passa por um tempo de luta grande. Não, pastor Wendell, a luta é poderosa. Aí a luta é grande, porque ele fica, mas eu conseguia tanto, né, pastor Zé? Era tão fácil lá em Goiânia, as coisas aconteciam, eu chego aqui, nada está acontecendo, aí você pensa que é o diabo, deve ser o principado lá de Maceió, que é maior. Entendeu? Mas não tem nada a ver com o principado, né? O diabo não tem esse poder que você imagina que ele tem. Nós atribuímos muito mais poder ao diabo do que ele de fato tem. Grande parte das vezes que a gente resiste não é o diabo, nem vou te contar quem é. A Bíblia fala que Deus resiste ao... Mas você pensa que soberbo é aquele cara metido, exibido, eu sou quem eu sou porque eu posso. Você pensa que o soberbo é esse, né? Não, soberbo às vezes é caladinho. É só aquele que fala, deixa comigo. deixa comigo que eu resolvo. Sabe, já conhece esse cidadão? Então, você não vê a soberba, Deus vê. Mas Deus ama você, Ele não vai deixar você na carne. Ele precisa de frustrar você. Eu vou te falar algo, talvez seja muito sério o que eu vou te falar, mas ainda assim eu vou correr o risco de falar. Tem muitas ocasiões que a única saída do Espírito Santo é deixar você cair. É a frustração, é o fracasso. O fracasso torna-se inevitável na vida da pessoa que acha que pode, que sabe. Então, nesse estágio, ele está liderando a célula, ele está aprendendo a liderar a célula, e ele estava na outra célula e era tão bom, mas agora nessa célula as coisas são tão difíceis, mas ele nem tem noção que Deus tem que levá-lo ao fim de si mesmo. É o tal do fundo do poço. Preste atenção, quanto mais rápido você chegar lá, melhor. Mas nós nos debatemos muito, nós não queremos chegar no fundo do poço. Por quê? Nós acreditamos que chegar à conclusão de que não podemos é um tipo de falta de fé. Não, como é que eu vou dizer que eu não posso? Mas é porque na Bíblia não fala que você pode. A Bíblia fala que no Senhor você pode. Entendeu? Então, eu posso todas as coisas nele, por meio dele. Mas eu mesmo não posso nada. Então, o tudo posso naquele que me fortalece, só acontece depois que você chega à conclusão de que nada posso. Só tem tudo posso depois do nada posso. Se não chegou no nada posso, ficar conversando tudo posso é só conversa de gente que não sabe e não sabe que não sabe. Entende o que eu estou dizendo? Sem jogo de palavras. Então, o fundo do poço é necessário, mas quando eu falo fundo do poço, por favor, não me interprete com relação a pecado, não me interprete com... não é isso. Eu estou falando com relação especificamente a esse momento do seu aprendizado, do seu discipulado. Você recebeu um desafio, você achou que podia, mas Deus tem que te mostrar que você não pode sem Ele. Ok? Nós não temos clareza a respeito de nós mesmos, não temos clareza a respeito da incapacidade da nossa carne, não temos clareza do quanto a nossa carne pode ser arrogante. Então Deus está aproveitando todos esses momentos agora para propiciar a você crescimento. Na nossa cabeça, crescimento é só uma questão de acrescentar coisas que eu não sabia, não é? Mas vai além disso, crescimento também implica em remover coisas da sua vida. Entende? É como uma pedra burilada. Precisa de ser removidas arestas. E esse processo de remoção pode ser muito dolorido, pode ser muito desconfortável, muito desagradável. Todos nós passamos por ele. Mas vou dizer algo, à medida em que você cresce, esses processos ficam mais rápidos, porque você já aprendeu no anterior. Então você rapidamente se humilha diante de Deus e cai com a boca no pó. Não precisa de grandes tratamentos e fracassos. Rapidamente você faz e rapidamente também você é levantado pelo Senhor. Essa é a glória da maturidade. Ok? Maturidade não é um lugar final que você chega. É um princípio de vida que você entra e que passa a atuar em todas as fases por onde você for entrando dali em diante. Que coisa poderosa é isso, não é? Essa é a graça de Deus na nossa vida. Então, tudo que o discípulo precisa nessa fase é de quê? Um discipulador que dê direção para ele. Ok? Então, preste atenção. Quanto mais inexperiente é o discípulo, mais diretivo você vai ser. Ok? A diretividade é proporcional à maturidade do discípulo. Quanto mais ele cresce, menos você dá direção. Mas se quanto mais ele é novinho, inexperiente, mais diretivo você é. Então, não é momento de você ficar tentando persuadir, fazer consenso, explicar o porquê das coisas. É o momento de dizer, é assim que é feito, faça. Então, quando você é pai e você está ensinando seu filho a usar o vaso, você não tenta persuadi-lo. Você não explica o porquê das coisas. Mesmo que ele queira saber, você não vai perder tempo com isso. É assim que é assim que vai ser por toda a sua vida. Então aprende agora. É assim que nós fazemos. Por quê? Porque ele é muito novinho. Então você não tem que ser muito explicativo, consensual. Você tem que ser diretivo. Mas é aí que entra a sua sabedoria. Às vezes nós queremos ser líderes servos. E na cabeça dos irmãos, o líder servo não dá direção. O líder servo sempre pergunta para a equipe, o que, que nós iremos fazer? Isso não existe. Okay? Líderes dizem o que vão fazer. Patrões dizem o que ele quer que seja feito. Pai e mãe diz o que é para fazer. Eu digo para você, pastor, também, discipulador, a gente espera que ele diga o que é para ser feito. Pelo menos isso deve ser assim no começo do processo. Não é? Então não é a equipe que vai definir a visão. Deus tem que levantar o visionário primeiro. Deus dá a visão para alguém primeiro. A equipe agregada, depois. Então, essa história de vamos construir uma visão juntos, isso aí é construir uma divisão juntos. Entende? Porque vai ser um montão de visões tentando se agregar. E você sabe, visão mais visão é sempre igual a divisão. Esse é o fato da vida. Então, quando se inicia uma nova célula, o líder tem que falar claramente qual é a visão da igreja. Não vai discutir, ele não vai falar. Falar, ah, mas por que que a célula tem que ser assim? Filho, não é que tem que ser, nem deixa de ser, é assim. Então, estou te mostrando que a célula é assim, a reunião é assim. Começa com o envolvimento quebra-gelo, depois tem a oração, depois vem a palavra, compartilhamento, está me entendendo? É assim que é para ser. Ah, mas eu penso que poderia ser na outra ordem. Muito bem, obrigado pela sua opinião, mas é assim. Ok? É assim que é para fazer. Porque está o começo, você dá a direção. Caso contrário, para que tem o manual? Para que tem o curso? Se não podemos definir. Então já foi definido. Alguém já experimentou antes. Alguém já fez antes, você já viu que é o melhor caminho, então nós vamos seguir o caminho que está proposto. Mas acredite, tem muita gente que é novo convertido, ele está liderando agora e ele já quer fazer outra coisa. Porque ele acredita que o mundo é dos rebeldes, dos criativos, porque todo criativo é rebelde, diz ele. Não, o inferno é que é dos rebeldes, não, o céu não. Ok? Não caia nessa ilusão. Não é? Então, qualquer tentativa de consenso nesse momento, você vai destruir a visão da igreja. Aliás, eu penso que esse é um grande problema que acontece às vezes em algumas igrejas nossas. Com o intuito de você querer agradar o discípulo, você torna relativa toda a visão. Aí você diz para ele, irmão, olha, isso aqui é o ideal, mas olha, pode fazer como você sentir. Não faça isso. Não faça isso com crianças. Pai e mãe, não fala isso para o filho. Come quando você tiver vontade. Isso não é um bom pai e uma boa mãe. Não, você vai comer agora. Não é? Bons pais não dizem, filhinho, o que você quer comer hoje? Eu até penso na minha mãe falando isso quando eu era criança. Isso não existia, entendeu? A comida já era colocada na frente, no prato. Eu não quero comer isso. Pois é, mas a comida é essa. Porque é criança. Não é? Agora, depois que você é adulto, aí a mãe fala, você não quer? Ok, pode comer o que você quiser. Mas você já é adulto. Quando é criança, não. Essa é a comida. É assim que se faz. Eu sei que sou estranho. Comparar com criança, mas é porque nessa atividade, nesse momento, é incrível, ele vai se comportar exatamente como criança. Por quê? Porque ele não sabe e não sabe que não sabe. Então, quando nós estamos começando qualquer coisa, nós precisamos de gente que tenha liderança, um líder forte. O que é um líder forte? Não é líder autoritário, não é líder violento, agressivo, não. É o líder que diz com clareza o que é para ser feito. A célula é assim, começa assim, depois vai acontecer isso, assim é a célula. Está claro para você? Qual parte você não entendeu? Vamos repetir novamente? É assim que é a célula. Então eu vou fazer para você ver, para você depois repetir. Isso é discipulado. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Bom, não é tão difícil assim. Então o discipulador, ele define o plano e vai executar. Aí vem o segundo estágio. Então, o segundo estágio, o discípulo continua não sabendo, mas agora ele já percebeu que não sabe. Já caiu a ficha. Ele já percebeu que por ele mesmo ele não pode. Ele precisa de ajuda. Então, esse é um problema muito sério, porque no primeiro momento ele é entusiasmado. Porque você sabe, toda gente ignorante é entusiasmada. Quanto mais ele ignora o tamanho do bicho que espera ele lá fora, mais animado ele é. Entende? Então, toda pessoa que não sabe as coisas, ele costuma ser muito entusiasmado e muito insolente. Mas ele chama a insolência dele de fé. Não é? Agora, na hora que ele entende que ele não pode, e na hora que ele vê o trabalho que é para ser feito, aí inverte a coisa. Aí ele fica muito desanimado. Aí cai o semblante. Aí ele fica muito desanimado. É o momento do desânimo. Então, esse é um momento muito importante, porque apesar de ser desagradável, tanto para o discipulador quanto para o discípulo, porque o discipulador gosta de equipe motivada, não é verdade? Então, levanta a cabeça, o Senhor é conosco, vamos fazer uma confissão aqui agora. Então, ele acredita que dá uns gritos para resolver. Aleluia, faça. Faça tudo o que você precisa fazer. A gente não quer saber de desânimo, mas o desânimo vem. O desânimo vem. No fundo do poço, ninguém é essa alegria toda. Né? Descobriu que não pode. Então ele vai ficar sem entusiasmo, mas é um momento muito importante, porque ele está aprendendo. Normalmente, o que os discípulos falam nessa hora? A pressão, liderar a célula é uma pressão muito grande. não sei se essa visão é de Deus. Essa visão está acabando comigo. Já ouvi isso demais. Entende? O que está acabando com ele, na verdade? É porque supostamente deram para ele fazer uma coisa que ele não consegue fazer, ou que ele pensa até que é impossível ser feita. Como que alguém, não é assim, né? Não precisamos de ter célula. Então, é por causa desse líder nesse momento que muitos se levantam para dizer contra, coisas contra a visão de célula, porque tadinho, nós estamos expondo esse irmãozinho a essa pressão tão grande. Ninguém precisa de ter pressão para servir a Jesus. É isso que dizem. Você vai ter que descobrir na sua própria experiência. Se você quiser aceitar qualquer desafio do Senhor, espere pela pressão. Por quê? Você pede poder, Deus te manda pressão. Porque é a pressão que vai gerar poder na sua vida. Entendeu o que eu estou dizendo? O que é a pressão? A pressão vai mudar a sua oração. Quando você é confiante, você ora com leveza. Senhor, aleluia, abençoa. Mas quando você está debaixo de uma pressão muito grande, a sua oração é de uma intensidade que às vezes você não explica. Às vezes você nem ora, você geme. Entende? É um gemido que sai da sua alma, porque você quer ver algo. Essa oração tem muito poder no céu. Tem muito poder. Mas ela só acontece debaixo de muita pressão. Então, quando vier a pressão, não dissipa ela, não. Porque tem gente, quando vem a pressão, ele dissipa a pressão. Como é que você dissipa a pressão? Então, não é assim. Ele se pressão assim. Ele lidera a célula, né? Aí a pressão veio. Aí ele fala o quê? Não, esse negócio de crescer é bobagem, ninguém precisa de crescer. Não, vou liderar do jeito que der. Do jeito que der tá bom, é assim que vai ser. Ele dissipou a pressão. Mas quando ele diz a presença de Deus, a minha célula vai crescer, eu vou multiplicar, e essa célula vai ser edificada no padrão, ele chamou a pressão para si. Ele não vai abrir mão, é isso que ele quer. A pressão vem em muitas áreas da sua vida. Às vezes vem pressão, por exemplo, na área financeira. O que você faz? Você fala, também ninguém precisa de ter dinheiro, e se tem essa dívida, eu não vou pagar, ninguém paga, ninguém é preso por causa de dívida. Você está fazendo o quê? Dissipando. A irresponsabilidade dissipa. Mas quando você fala, não, o milagre vai vir, o Senhor vai me suprir, eu vou vencer, aí você juntou a pressão. Então, quando você fala para alguém, quando você fala antes o que vai acontecer, você está, na verdade, dizendo que vai ter fé. A fé vai te trazer essa pressão. É a pressão. Muitos não gostam dela, mas acredite em mim, seja treinado nela. Eu contei para vocês esses dias que eu frequentemente gosto de tomar pressão. Faço deliberadamente, sem motivo. Nem precisava, mas eu gosto. Por quê? Porque eu preciso de manter os meus músculos espirituais funcionando. Então, eu aproveito qualquer chance, mesmo até aquelas mais banais. Eu aproveito para orar e falar para minha esposa, quando ela está comigo, Deus vai fazer. E ela fica, amém. Ela tem um jeitinho dela. Eu falo, pode ficar em paz, porque o Senhor já está fazendo. Mas às vezes é só uma bobagem qualquer, a mala que não chegou, entendeu? É o voo que está atrasado, não vai dar tempo da conexão. Esse dia eu estava viajando, fui para os Estados Unidos, e eu estava voando de São Francisco para São Paulo, mas aí ia fazer uma conexão em Detroit. Aí lá em São Francisco perguntei para a moça do check-in, eu falei, escuta, eu só vou ter 45 minutos para sair de um avião e entrar no outro. É longe o portão, porque nos Estados Unidos os aeroportos são monstruosos. Se você não sabe o que é monstruoso, vai lá um dia. É muito, muito grande. Aí ela falou, olha, eu estou desconfiado que isso não vai dar tempo. É duro quando o próprio funcionário fala isso para você. Aí ela falou, não tem informação de qual portão que é o seu voo da conexão, mas é o seguinte, filho, chegando lá, corre. Corre. Agora, como é que alguém fala um negócio desse para a gente, né? Ela devia falar assim, fique calma, a companhia vai atrás de você. A companhia vai te achar. O voo não vai sair sem você. Se ela falasse isso, eu acho que eu iria melhor no voo. Mas assim, aí o que eu fiz? Eu falei, Senhor, é o seguinte, é mais um dia de fé e pressão, aleluia. Então, Senhor, é o seguinte, esse avião tinha que sair no portão 1, mas ele vai sair no 150. Por alguma razão, para ficar perto do portão que eu vou chegar. Isso eu e Deus. Mas precisava disso? Não precisa, porque se por acaso não der conexão, eles me colocam no hotel, e que é até legal, e no outro dia eu vou pegar outro voo, vou chegar em casa normalmente. Mas o que eu falei? Não, vou chegar hoje. Aí você fala, por que você quer essa pressão? Não quero a pressão, mas é porque eu entendi que é melhor viver assim. É melhor você aprender a lidar com a pressão em fé. Porque depois quando vier uma necessidade, você não tem alternativa, você sabe, Deus ouve a minha oração. Quando eu cheguei em Detroit, eu fiquei tão surpreso que eu saí do portão, o meu voo era no portão de frente. Mas já estavam chamando para o embarque. Se fosse longe, eu ia perder o voo. Mas o Senhor colocou na minha frente, Eu falei, aleluia. Aí você viaja. Aí, essa é a vantagem da pressão. O que você sente depois que a pressão vai embora? Intestino solto. Não é? Tudo solta, musculatura. Brincadeira, né? Não tinha tanta pressão assim. Mas o relaxamento que dá depois é maravilhoso. Você dorme e fala, aleluia, eu tenho um Deus que cuida de mim. Aleluia. É maravilhoso. Mas voltando aqui para o discipulado. Então, a pressão nesse momento da liderança, ele às vezes não está acostumado, ele vai sentir desânimo. Antes eles se achavam capazes, mas agora ele caiu para o lado oposto, não consigo nada. Eu descobri que eu não sou ninguém. Eu descobri que eu sou um incapaz. Isso também é carne. É atitude carnal também. Até agora ele não entendeu que tem nada a ver com ele. Ele não tem que falar que ele é maravilhoso, mas também não tem que falar que ele é a pior praga do planeta, porque não tem nada a ver com ele. Tem a ver com o Senhor. Mas o olho dele ainda continua focado em si mesmo. Então, é uma segunda fase que o discipulador não pode desistir. Precisamos ter discipuladores maduros que encorajem. Porque ele vai falar, não, é melhor arrumar outro líder. Eu acho que eu não tenho perfil. Eu achava até que eu tinha um jeito para a coisa, mas não tenho, não. É muito difícil, não é para mim. Então, muitos líderes fazem isso. E aí, nessa hora, tem discipulador que ele não quer mais também ficar insistindo, ele está com preguiça, sei lá o quê, ele deixa a pessoa embora. Não é legal, não faça isso. Não desista facilmente das pessoas. Entende? Se de qualquer maneira ela não quiser mesmo, você fala para ela, não, vou te dar uma licença. Vou deixar você ficar uns meses descansando. Mas não desista dela. Não desista dela. Porque ela tá no processo de ser tratado por Deus. Mas tem gente que é birrenta, ele esperneia. Se não for do jeito dele, ele desiste. Mas o Senhor não vai desistir dele. O Senhor não vai desistir dele. E nós também não deveríamos desistir. Quantos dizem amém? Ok. Então, nessa nova fase, o discipulador precisa mudar o seu estilo. Qual estilo? De diretivo para treinador. Então, na primeira fase é diretivo. Irmão, a célula é assim, tem que ser feita assim, essa é a visão. Mas agora, eu preciso de treinar com ele, eu preciso de fazer junto com ele. Ele tem que aprender. Ele tem que aprender a orar, ele tem que aprender a depender, ele tem que aprender a confiar, ele tem que aprender a exercitar fé. Né? Então, é uma fase que precisa de ter explicações. Você tem que explicar para ele o que está acontecendo com ele. Tem que explicar como Deus está tratando com ele. Você tem que explicar por que o fracasso está sendo importante para ele. Que isso não significa que ele é um fracassado, que ele não vai conseguir fazer. Isso faz parte do processo. Deus quer que ele aprenda a dependência, andar na força do Pai, não na força dele. É um momento também de estar disponível. Agora, isso tudo depende do valor que nós damos àquilo que estamos fazendo. O discípulo vai atribuir valor a essa crise se na igreja ser líder de célula é uma coisa realmente muito valiosa e importante. Aí ele tem crise. Mas se na igreja líder de célula não significa nada, ele também fica em paz para não fazer nada, porque não vale a pena ter pressão para uma coisa que ninguém valoriza. Então é muito importante que o pastor sempre mostre o valor que ele dá, atribua o valor certo a todas as coisas da igreja. E as pessoas vão entender e elas vão também querer fazer aquilo que ele valoriza. Então, preste atenção, numa igreja tradicional, muitos pastores dão muito valor ao coral, é verdade ou não? Até ele próprio, às vezes, canta no coral junto com a esposa. A igreja vê isso. Então, numa igreja tradicional, não tem muito problema com coral. Sempre tem muita gente no coral. Não tem muita falta de cantor. Agora, a nossa igreja tem 30 mil membros. Montar um coral na videira é um desafio de gigante. Porque ninguém quer cantar no coral. Ninguém quer se envolver nisso. Agora, adivinha por que eles não querem? Porque eu não estou nisso. Eu não valorizo. Eu não falo. Eu não ensino. Eu não dou exemplo, eu não me envolvo. Eles percebem, aí eles veem que eu dou exemplo de liderança, eu faço imersão para liderança, eu invisto tempo na liderança, o que eles querem ser? Líder. É assim que ovelhas fazem. Entende? Você define o que você dá valor. Tem muitas igrejas que o pastor é jovem, então ele também valoriza muito a música, então tem muitos grupos de louvor de todos os estilos, não é verdade? Por quê? Porque ele é envolvido, ele gosta, ele fala, e as pessoas percebem. Numa igreja dessa, se ele inventa de ter célula, o que ele vai fazer? ele vai colocar uma outra pessoa para cuidar, porque o negócio dele é estar com os jovens aqui. Quando ele coloca outra pessoa para fazer, as pessoas já percebem que não é primário, é secundário, não é prioridade. Todo mundo já entendeu a mensagem. O que vai acontecer? Vai ter o trabalho de célula? Vai, mas vai ser igual coral aqui em Goiânia. É uma luta arrumar alguém para se envolver. Entende? Então você tem que dar sinais do que você atribui valor na igreja. Então, o que você acha que os irmãos aqui em Goiânia acham dos irmãos estarem aqui comigo 10 dias? Porque eu faço questão que eles saibam disso. Né? Isso é espalhado para todo mundo. 10 dias, 6 horas por dia. Eles fazem a conta. Ele fala, que é isso? Esse pessoal está aqui, meu Deus do céu. Então agora eles falam o quê? Eu quero saber o que é que está ensinando. O que é que está ensinando? Como é que é esse negócio? Então, eu atribuí valor, eu dei, sinalizei para eles, aliás, o valor. Eles estão agora curiosos e eu vou ter um resultado com isso. Então, qual é o resultado que vai ter? Todos vão querer ver o vídeo, todos vão querer nos discipular também, estudar o que eu falei aqui, querem saber o que eu falei. Então, atribua valor, porque é o valor que vai determinar também o nível dele de suportar a crise. Ninguém passa crise por coisa pequena, só gente como eu que falta um parafuso às vezes. Mas você só passa crise por coisas que você dá valor. É por isso que as crises variam de um para o outro. Entende? Tem gente que tem crise por coisas que você acha irrelevante. Mas é o valor que você dá é que determina. Agora, uma coisa boa a respeito do Pai é isso. Ele dá valor em tudo que você dá valor. Porque Deus é tão grande, o que pode ter valor para Deus nesse mundo? Né? Só você. Só você tem valor para Deus nesse mundo. Então, as outras coisas dependem de você. Vai ser importante para Deus se for para você. Então, se para você ter um carro é uma coisa vital, fundamental, Deus vai te dizer, eu vou te dar um carro. Mas o carro de si mesmo não é nada para Deus, você é. Mas como é que o carro ganha valor? Porque o filho deseja. Eu já aprendi isso no decorrer dos anos. Tudo que eu desejo, Deus me dá. Hoje em dia eu desejo menos as coisas, é uma coisa, eu estava até orando sobre isso essa semana, porque eu desejo, estou desejando muito pouca coisa, e para Deus fazer, tudo começa com desejo no coração, entende? Esse é o problema, vai ficando mais velho, você não dá valor nas coisas, a velhice é um inferno por causa disso, porque quanto mais velho fica, menos valor dá para as coisas, não é verdade? Eu já dei tanto valor nas coisas, eu me lembro a primeira vez que eu comprei um projetor desse, ele tinha três lentes, RGB, uma de cada cor, aí juntava as três lá, nenhuma igreja de Goiânia tinha, só eu tinha, eu comprei, custou 10 mil, foi 8 mil dólares, ninguém tinha, aí, quando eu vi aquele negócio, eu falei, eu tenho que ter um negócio desse, eu tinha 30 anos de idade, naquela idade você deseja qualquer coisa, né? Você quer, o mundo para você é o limite, e aí eu falei, eu quero esse negócio, e eu me lembro que eu taquei esse projetor no meu predinho lá, mas ficou chique demais. E aí eu comecei a aprender a mexer com PowerPoints. E aí tinha as transições, os efeitos, né? Então os PowerPoints não eram igual agora, que eu passo o PowerPoint para o outro, nem lembro do PowerPoint, né? Não, tinha PowerPoint que ia cada letra passando. Cada letra, embaralhava e voltava. O povo ficava, é sério? O culto era um show. Aí você fala, mas qual o valor disso? Nada. Para Deus, o que significa? Nada. Mas o meu filho quer, eu vou dar para ele. É isso que significa. Entende o que eu estou dizendo? Então, essa coisa de querer coisa é muito importante na sua vida. Tanto natural quanto espiritual. Não estou falando de cobiçar coisas dos outros, não. É de ter sonhos, desejos profundos. Suspiros. Falar, eu queria tanto um iPad. Queria tanto um iPhone. Quem que tem essas coisas, né? Só adolescente que tem isso hoje em dia, nem sei mais, né? Mas depois chegando a uma idade, você começa a querer também, você deveria querer, eu queria uma grande igreja, eu queria um grande ministério, não é? Essas coisas vão trazer pressão para você, mas vão te levar a avançar. Guarde isso com você. O primeiro princípio da oração respondida é desejo profundo. Se você não quer, Deus também não vai querer. Entende? Deus quer se você quer. Coloca no seu Instagram. Por falar nisso, os irmãos andam bom para colocar no Instagram. Hoje, na hora do almoço, estava na minha casa lendo as coisas que os irmãos postaram. Os irmãos também estão colocando umas frases bonitas. Português arrumadinho, aleluia. Porque você coloca o meu nome debaixo de uma frase escrita errada, eu fico preocupado com a minha reputação. A pessoa lê e fala, mas ele falou desse jeito. Não, por favor, cuida de mim. Cuida aí do corretor ortográfico, né? Escreve direitinho. Eu percebi que os que colocaram de ontem para hoje capricharam, ficaram muito boas. Até frases que eu falei, que eu tenho certeza que eu não falei, mas você disse que eu falei, eu estou acreditando. Estou acreditando, porque na hora que eu li lá, eu falei, eu não disse isso. Quando que eu disse isso? Mas foi o que você ouviu, né? Aleluia. A gente fala A, o Espírito Santo fala B com você, e isso faz parte também do relacionamento espiritual. Estágio 3. Então, no primeiro estágio, eles não sabem, e não sabem, que não sabem. No estágio 2, eles não sabem e descobriram isso. Tornaram conscientes da própria ignorância. No terceiro estágio, agora eles já aprenderam, mas continuam achando que não sabem. Já aprenderam, mas continuam achando que não sabem. Então, é um momento que a confiança vai crescendo. Mas é confiança no Senhor, não confiança na carne. É precioso quando você vê um líder crescendo na confiança. Ele vai se tornando mais ousado e mais sereno. Ele é ousado e sereno ao mesmo tempo. Não é aquela ousadia meio raivosa. Sabe aquele ousado raivoso? Ele prega com raiva, porque ele acredita que a indignação da raiva é a coisa mais poderosa que existe. É bom, é legal por uma certa fase da vida, quando você é jovem principalmente, mas depois você tem que chegar no período da firmeza, da ousadia, com serenidade. Às vezes até com alegria, né? Esse é o terceiro estágio. Então, nesse terceiro estágio, o líder está conduzindo já as coisas na sua célula. O entusiasmo já começa a voltar, mas agora é algo que, consistente, baseado no relacionamento que teve revelação, revelação da própria carne e revelação da provisão do Espírito. Conhecimento da graça de Deus. O Senhor vai fazer, não é porque eu mereço, não é porque eu sou, não é? Esse conhecimento da graça traz tanto descanso, né? Facilita tanto o processo. Quanto mais legalista, mais sofre. Então, o discipulador tem que ter clareza do que é a graça de Deus. Então, esse é o momento em que, no primeiro momento, você é diretivo. Depois, no segundo momento, você é um treinador, você ajuda ele a estabelecer a prática. Mas agora você é um companheiro, você está junto com ele, você está disponível a ele, você é acessível a ele. E você agora discute coisas com ele. Ou seja, você chega a consensos com ele. Porque tem muito espaço para criatividade. Você tem um padrão para seguir, mas dentro do padrão ainda há muito espaço para você imprimir o seu estilo, sua maneira de fazer. Não é? Isso tudo junto com o discipulador, esse é o momento dele valorizar agora a sua posição, ok? E te dá até a oportunidade de fazer algumas coisas segundo o seu estilo, não mudando a visão, mas a visão não é tão minuciosa assim. A visão é um quadro geral, há muito espaço nos detalhes para como as coisas podem ser feitas, amém? Então esse é um momento precioso. Por quê? Porque o líder, ele aceitou o alvo, ele aceitou o projeto, ele assimilou a visão da igreja, ele já entende que isso tudo é para ele, é dele, né? Ele não está tentando mudar coisa alguma, ele agora quer contribuir, quem sabe, para acrescentar algo além, né? Isso é uma coisa muito poderosa. Mas não significa democracia, tá bom? Ainda existem coisas. O líder é o líder, o discipulador é o discipulador e a visão da igreja está estabelecida. Mas é o momento de preparar o líder para ficar sozinho, o líder treinamento. É o momento dele assumir a célula e aí vem o quarto estágio. Agora eles sabem e realmente sabem que aprenderam. E eles ganham a confiança porque agora eles têm a competência, a habilidade, a capacidade que lhe foi dada. O Senhor deu. Então, esse não é um momento de muitas instruções, esse é um momento de mais liberdade. Por quê? Porque ele já assimilou a visão. Então, ele já vai praticar a visão com tranquilidade. Ele faz espontaneamente, sem nem premeditar. Né? Ele vai liderar a reunião, ele vai conduzir os irmãos, ele vai fazer relatórios, vai participar do encontro. Ele já sabe como fazer, porque tinha alguém fazendo com ele. Então, não é agora mais fase de ficar sendo diretivo. Ok? Ele agora é alguém que faz parte da equipe e vai contribuir para abençoar até os demais que vão chegar. Então agora é hora de delegar responsabilidade para ele. Ok? Então é muito importante saber a hora de delegar e deixar fazer sozinho. Nós já erramos muito no passado. Teve momentos de crescimento muito rápido. Eu contei para você que de 99 para 2001 nós crescemos 10 vezes de tamanho. 10 vezes de tamanho. E significa que a cada 2 meses foram acrescentadas 250 pessoas. Isso sistematicamente. Ok? O que acontece com relação a isso? Um crescimento tão grande, você não tem tempo de... Essas fases não acontecem. Isso tudo é atropelado. Você vai fazendo só o que é possível. Então, nós já delegamos muito para fora de hora, não é? Pessoas que estavam passando por essa fase do fundo do poço, né, da crise, não tivemos condição de ajudar naquele momento como deveria, porque tinha tanta célula sendo aberta ao mesmo tempo. E então, muitos desistiram por causa disso, muitos falaram mal da visão de célula por causa disso. De fato, houve muitas lutas, a gente cometeu muitos equívocos, mas a gente não pode impedir o crescimento por causa disso. Essa é a maneira também do Senhor nos instruir. Né? Os filhos vêm, é o Espírito que gera, e o Espírito deu porque nós temos condição de absorver e de gerar e de discipular. Amém, irmãos? Então, só lembrando você, esses 4 estágios. Primeiro estágio, eu faço, você observa. Segundo estágio, eu faço, você me ajuda. Do terceiro em diante, você faz e eu te ajudo. E no quarto, você faz e eu só observo. Ok? Esses são os 4 estágios do discipulado. Ficou claro para os irmãos?
Amém.
Amém.